Olá, meus amores, tudo bem? Bom, finalmente mais um episódio para vossa alegria. Bom, nesse episódio eu recebo o Bernardo. Hoje nós somos companheiros de profissão, ambos trabalhamos na Imagination Media, uma empresa americana. Na época da gravação eu ainda não trabalhava lá e o Bernardo foi decisivo para minha contratação e eu agradeço muito a ele. E, cara, é aquilo, né, cara? Nossa vida é construir relações. A gente não constrói só código, nós construímos relações. Então, você ter respeito pelos seus colegas de trabalho é fundamental e cada dia que passa isso se torna mais verdade, dado aí os eventos que vêm acontecendo na minha carreira. Bom, esse episódio basicamente eu vou falar um pouco sobre o que é ser júnior nos anos de 2020. Como é que um júnior trabalha, como é que um júnior pensa, principalmente como é que um júnior sonha. Então, esse papo foi muito maneiro, o Bernardo fala muito bem. E vamos pro episódio. Olha só quem temos aqui, Bernardo, o meu júnior preferido. Tudo bem, doutor?
Tudo ótimo, mestre.
Ó, cara, mestre, olha só, cara, já chegou com respeito, né, cara? Bernardo, inclusive, que é o convidado mais pontual que eu já tive. Eu marquei às 23 horas. Às 23 horas em ponto, ele entrou. Sem sacanagem, virou 23 horas aqui no meu relógio, ele entrou. Parabéns, Bernardo.
Obrigado, obrigado.
Eu falei para você o tema do podcast, Bernardo?
Você comentou
Claro que eu não
rapidinho
falei.
que ia ser.
Claro que eu não falei. Você tá tentando. Não, não, Edgar. Não, cara, eu não comentei porque o podcast não tem muito tema. Na verdade, sim, eu falei. Esse podcast hoje, o Bernardo, ele é um dev júnior, mas que já tá tendo uma trajetória bem maneira, assim. Eu acompanhei a trajetória do Bernardo, eu vou deixar que ele conte essa história. E a intenção desse podcast é justamente essa, é mostrar o que é um dev júnior hoje dos anos 20. Que, cara, para mim já é um. Tem um nível muito mais alto do Dev Júnior da minha época. Então, por favor, Bernardo, fale sobre você e não tenha pressa, cara.
Beleza, beleza. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Eu, né, comecei, na verdade, eu não comecei direto na área de TI. Primeiramente, eu fiz odontologia, que não tem nada a ver.
Nossa.
Na área da saúde, totalmente diferente. Só que aí, depois de uns anos lá estudando, eu vi que não era para mim aquilo. Eu queria alguma coisa da área da tecnologia, que eu sempre fui meio viciado em PC.
Você
Normal,
queria se fuder, né? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos continuar.
Beleza, beleza. Aí, comecei a trocar um papo com meu cunhado, que na época ele fazia graduação de ciência da computação, para perguntar como que era, como que funcionava, para ver se eu ia gostar mesmo. Aí beleza, troquei ideia com ele e falei que era aquilo que eu queria. Aí primeiro veio a etapa mais difícil, né? Falar pra minha mãe que eu ia trocar de curso. Mas aí conversei com ela direitinho. No primeiro dia ela não queria aceitar, mas no segundo dia ela pensou bem e falou: pô, tá bom, filho, vai lá, vai fazer o que você quer. Graças a Deus.
Ah, que
Aí,
bom, né?
sim. Aí beleza, então. Comecei meu curso de TI, mas já comecei já falando que eu tinha que ser o melhor porque eu saí de um curso que minha mãe queria muito que eu fizesse. Então, desde cedo já que queria conseguir o estágio, eu consegui meu primeiro estágio no segundo semestre da faculdade. Aí depois desse primeiro estágio, eu fazia o estágio na própria universidade. Então, quando eu saí desse estágio para ir pro Banestes, que é um banco aqui do estado, A universidade foi me ligou que, já querendo me contratar, já, que eles gostaram muito de mim. Aí, beleza, então, foi meu primeiro emprego, foi de suporte de TI, nem foi programando, eu não fazia nada de programação. Só ficava dando suporte para professor, para aluno, com Moodle ainda, nossa senhora.
Nossa, cara.
É triste, Moodle.
Eu trabalhei com Moodle na minha época de estagiário, cara, isso ainda existe.
Existe, pior que existe. Ai, ai. É muito feio. Aí, beleza. Aí, eu nesse emprego de suporte de TI, eu tinha contato com a galera que era dev, porque às vezes eu tinha que passar alguns bugs, alguma coisa que aconteceu, para eles analisarem. Então, foi e surgiu uma vaga de desenvolvedor web na universidade. Aí, tô estudando aqui, né? Vou tentar aplicar, por que não? Aí fui, apliquei lá pra vaga, falei lá pro gestor lá da época que eu queria entrar, ele foi, marcou um café comigo e já me queria lá dentro, já que ele me conhecia também. Então foi meio que networking, na verdade. Eu fiz um teste até, só que... E ele gostou também, só que foi muito mais networking. Aí beleza, entrei nesse job, que foi meu primeiro trabalho com desenvolvimento. Ah, foi lá que eu comecei. Aí, beleza. Tava lá, só que era muito sistema legado. Eu tinha que... Cara, tinha um .NET antigaço lá, que eu nunca vi aquelas tags HTML na minha vida. Era uns negócios muito bizarros.
Ah,
tinha WordPress também. Isso, ASP.NET, exatamente. Nossa ASP.NET. Senhora.
Aquilo
era muito feio, Edgar. Nossa.
Eu sei, eu tô ligado, cara. Era o mundo, era o que as pessoas hoje gostam de chamar de server-side rendering. Era assim antes, tá, gente?
É?
Mas prossiga.
Caraca. Ai. Sim, aí beleza, só que tinha alguns sistemas... também WordPress, aí às vezes eu tinha que mexer alguma coisa com PHP também, que não é front-end, mas eu sempre gostei mais de front-end, porque eu sempre gostei também de fazer o design, então eu gostava de fazer o design e programar aquilo que eu fiz. Só que eu nunca fiz nenhum curso de design nem nada, mas eu sempre gostei de impressionar as pessoas visualmente, entendeu? Aí beleza, então eu sempre me amarrei nessa parte de front-end. Aí, depois de um tempo nessa empresa, começou... o meu gestor, que gostava de mim, saiu. Aí começou a desandar lá, mudou de CLT para PJ, começou a virar uma bagunça lá. E o salário não aumentava. Aí eu, fiquei meio chateado e fui procurar novas oportunidades, né? Aí surgiu uma vaga numa startup pedindo view. Aí eu, quer saber, meu irmão? Vou falar que sei. Vou falar que sei, na verdade já tinha visto um pouquinho de view. Eu já tinha feito um curso, só que tipo, eu não tinha estudado quase nada. Eu tinha estudado, sei lá, umas 2 horas do curso. Aí beleza, eu vou falar que sei e vou fazer a entrevista. Aí o cara me chamou pra entrevista, eu faço o teste, pô. Pode deixar comigo que o teste é meu. Aí beleza. Aí eu tinha um final de semana lá pra fazer o teste e fiz o teste em view, sem saber view. Aí beleza. Aí eu fui, o cara já me queria no dia seguinte pra ir pra empresa dele. Não sei como que ele gostou de mim. Mas aí beleza, aí eu fui pra essa startup. Então eu saí de uma empresa que era mais tradicional zona, que tinha muito sistema legado, que eu tinha que ficar fazer muito mais tarefa de bug, de tratar bug, do que criar coisas novas. E fui pra uma startup que é aceleradíssimo. Você fica criando coisa nova o tempo todo. Aí beleza, nessa startup foi muito bom, porque a experiência que eu ganhei nela, eu acho que eu não ganharia em nenhum outro lugar. Porque quando eu entrei lá, não tinha um front-end específico, tinha dois full-stack, que eles quebravam galho no front-end, era sempre comprando o tema do Theme Forest e jogando lá, e botando em produção. Aí eu falei, o Felipe era o meu gestor na época, cara, deixa eu fazer um design aqui, e se você gostar, eu programo também esse design que eu fiz. Aí ele, pô, no seu tempo livre aí, quando você não estiver fazendo nenhuma tarefa muito importante, você pode fazer esse design aí e mandar bala. Eu, então tá bom, então. Aí, Edgar, na hora que eu mostrei o design pra ele, eu nunca fiz nada, nenhum curso de design. Na hora que eu mostrei o design pra ele, ele, meu Deus do céu, eu preciso mostrar isso pro CEO. Eu preciso mostrar isso pro CEO. Aí ele chegou, mostrou pro CEO, todo mundo adorou, Edgar, o design que eu fiz.
Deixa eu te perguntar, esse design, a gente consegue ver se a gente acessar uma URL?
Cara, deixa eu ver aqui.
Você procura, procura depois o podcast, porque se tiver eu vou colocar na descrição. Agora,
ah,
até
beleza,
eu ver,
então,
né?
Beleza. Só que, cara,
chupa, Natan.
Era uma coisa. Não era uma coisa tão sinistra. Hoje em dia eu tô muito melhor fazendo design. Só que, pô, a galera gostou, a galera comprou a ideia e é isso mesmo. Aí depois desse dia, cara, eu comecei a criar tudo da empresa.
Deixa eu te fazer uma pergunta e tal. Vamos agora focar, antes de você continuar a história, até pra não ficar um monólogo, né?
Ah, beleza.
Apesar de você falar muito bem, né? Você podia ser um podcast, né? Você fala melhor do que eu. Quando você fez esse design, você pensou? Qual foi a sua linha de pensamento? Você pensou no que a empresa queria falar? Você pensou? O que que você pensou na hora? O que que passou na sua cabeça você fazer aquele design?
Ah, então é porque é o seguinte, direto quando eu acesso o LinkedIn, sempre tem algumas dicas, pô, como evoluir sua carreira, não sei o que, sempre tem esse negócio de coach. Só que algumas coisas faz sentido, cara. Então, eu sempre pensei que eu tinha que, se eu tô numa empresa, eu tenho que agregar valor de alguma forma pra essa empresa. Porque quando eu agrego valor, é que eu tenho um reconhecimento. E nessa startup em específico, eu tinha muita abertura para criar as coisas, entendeu? O meu gestor foi muito legal desde o início comigo. Ele sempre me deu muita abertura de criar as coisas. Então eu não tinha medo. Pô, eu acho que vai agregar valor para a empresa, então vou mandar bala aqui, entendeu? Então foi basicamente isso.
Entendi. Pô, cara, eu acho maneiro isso, né, cara? Porque, pô, cara, você identificou, isso é mérito seu também, porque você identificou que existiu abertura e você não ficou acanhado, com medo, ah, não, eu não vou mostrar. Eu vejo, eu não sei se você ouviu o episódio que a gente gravou sobre Júnior, né, que eu gravei com a Bárbara e com o JP, e o ponto principal do Júnior é medo e insegurança. São pessoas profissionais que têm medo. E eu vi que você não tinha. Você é um júnior realmente muito fora da curva. Só foi, pô, isso, cara.
Sim.
Eu gosto sempre de
sugerir coisa nova. Eu gosto sempre de dar um palpite. Eu não tenho medo, cara. Eu acho que se eu errar, vai. Não, tipo, com certeza, já errei muitas vezes. Só que, cara, tem que tentar, tá ligado? Eu não vou saber, sim, se vai dar certo aquilo que eu tô pensando, mas tem que tentar, entendeu?
Pois é, cara, eu posso te falar uma parada? Eu nunca falei isso pra ninguém, cara. Eu vou falar isso pela primeira vez pra uma pessoa. Se eu tropeçasse numa lâmpada mágica agora, e eu esfregasse, eu tivesse três desejos. O primeiro deles seria nunca mais precisar trabalhar na vida. Né? Seria o primeiro, mas eu acho que se eu só tivesse um, eu ia querer ser júnior, eu queria ter tipo uns 15 anos a menos e ser júnior hoje com a metade da minha experiência. Eu não preciso nem ter minha experiência, eu podia começar tudo do zero, porque, cara, hoje, quando eu era júnior, cara, a gente não tinha abertura pra isso, porque as empresas eram muito quadradas. Ninguém, software, não era investimento, insumo. Era insumo dentro de uma empresa. E hoje, cara, quando uma pessoa... E eu ficava muito frustrado, cara, porque eu tinha tanta coisa que eu queria fazer, tinha tanta coisa que eu enxergava. Teve um episódio que eu gravei com o meu mentor. Eu gravei junto com o meu mentor. Quando eu era júnior, ele foi meu mentor. E ele falou isso no episódio. Você tinha uma capacidade de criação impressionante, mas eu via que você não ficava frustrado porque você não conseguia botar botar isso pra fora. Saca? Que você ficava puto, você ficava frustrado, você ficava, saca, querendo desistir da área. E, cara, eu era isso que eu queria hoje. Eu queria ser júnior hoje, porque hoje, quando você é sênior, né, que é o meu caso, as pessoas esperam muito de você. Às vezes, um erro não é muito bem visto. Então, você tem que, às vezes, pisar um pouco em ovo, saca? Você tem que ser um pouco mais contido, porque... você tem que ser assertivo, nem sempre, mas às vezes você não pode errar tanto, saca? Sim, então, porra, eu queria muito ter Júnior hoje, velho. Mas vai, prossiga, que essa história tá muito boa.
Aí, beleza, né? Tava nessa startup, aí comecei fazendo design lá, e a partir daí, eu era o cara, a referência do front-end. Todos os sistemas, eu criei o aplicativo, que no caso... Eu fiz envio também, e era Cordova, no caso, era como se fosse, eu fazia HTML mesmo, gerava aplicativo. Só que, cara, eu fiz uma parada que os caras ficaram doidos, ô Edgar. Primeiro, que eu padronizei todos os designs. Eu padronizei o design do site e do aplicativo e também de algumas coisas que de marketing, por exemplo, e-mail marketing. Eu dava palpite também nos templates de folder de Instagram, de Twitter, de redes sociais, no caso. Cara, eu sinto também que teve uma época lá nessa startup que a galera despediu todos os funcionários do marketing. Tinha uns 8 funcionários e alguns estagiários, né, desses 8. E despediu todo mundo. E eu sinto que um dos motivos, eu acho, que foi por causa de mim. Porque antigamente a equipe de marketing cuidava do site. O site era feito no Wix, cara. Eu achava aquilo a coisa... Nossa senhora, doía meu coração. O site da empresa ser feito no Wix. Aí eu fui lá, criei o site da empresa, fiz o design em 2 dias, criei o site em 1 semana. Já tava no ar, já. Bombando, já. A galera adorou o design. O aplicativo demorou um pouco mais, eu demorei, eu acho que foi 1 mês e meio pra desenvolver. E o front-end, cara, era só eu desenvolvendo, rasgando no código. E o design também, né? Então eu consegui padronizar tudo. Eu criei um design system, não um design system, porque essa palavra é muito forte, é uma coisa muito complexa, né? Mas eu padronizei, entendeu? O design todo da empresa. E isso foi muito legal. Entendeu?
Não deixa de ser um design system. Um design system basicamente são um conjunto de componentes reutilizáveis padrão. De fato, você padronizar a aparência e o comportamento de algumas coisas.
Sim,
não
sim.
Deixa de ser. Não deixa de ser.
Mas... Exatamente. Então, além de page, eu conversava com o aplicativo, que conversava com os sistemas internos, que conversava com as redes sociais. E antigamente, nossa, era uma bagunça isso. Então eu quebrei um galhaço lá nessa startup lá. E lá também era um ambiente muito legal, cara. Porque, tipo, a carga horária era 8 horas. Eu era PJ também, não era CLT, não tinha que bater ponto, não tinha que fazer nada. Eu era PJ, só que lá era um ambiente muito massa. Eu chegava assim, o Bernardo, você tem que fazer isso, isso e isso, até sexta-feira. Aí eu, beleza então, chefe. Aí eu começava a fazer, quarta-feira eu terminava. E ele, sextou, pode ficar em casa. Eu.
Beleza. É por isso que você tem um elo alto no LOL, então. Você terminava e ia ruxar PDL no LOL, pô. Exatamente. Tá explicado.
Exatamente. Então sempre foi uma parada muito legal nessa startup. Pô,
cara, olha só, sim, velho. Sim, quando eu termino mais cedo, então peraí, tem mais cartão aqui pra você resolver. Porra, cara, olha só, velho.
Aí, beleza. Aí, depois dessa startup, eu fui pra PicPay. Eu fiz o processo seletivo lá da PicPay e consegui passar. Só que outra coisa muito, muito legal também, antes de entrar na PicPay. Lá na PicPay, eles pediam React ou Angular. Pra te falar a verdade, eu nunca tinha visto nenhum dos dois. Eu só mexia com Vue, cara. Foi o primeiro que eu aprendi, eu adorava. Então só mexia com Vue. Aí beleza. Aí lá no PicPay tava lá no processo seletivo, Angular ou React. Só que aí quando eu fiz a entrevista verbal, eles falaram que o teste técnico eles queriam que fosse em Angular. Só que na entrevista mesmo eu falei, cara, eu não tenho nenhuma experiência com isso. Vocês mas eu faço o teste, não tem problema. Aí o cara, tá bom, então final de semana é o teste. Aí eu, pode deixar comigo, meu irmão. Nunca tinha feito nada em Angular. E fiz o teste em Angular também. Eu até conversei com você, porque eles pediam também testes unitários. Eu também não tinha nenhuma experiência com teste unitário. E estudei também lá, pedi ajuda pro Mikael lá. E foi muito
grande
gente
Mikael,
boa.
Grande Mikael Rado, né? Mestre dos muito, testes, cara.
Não, muito gente boa ele também. Aí eu fui, estudei, cara, e passei na PicPay, meu irmão. Só que na PicPay, na verdade, foi meio que networking também. É, a moça lá no LinkedIn chegou pra mim pra fazer entrevista, só que o cara que tava dentro da PicPay era o meu ex-gestor da UVV. Eu trabalhei na UVV. Então, e ele gostava muito de mim. Então, foi meio que um pouco de networking também. Entendeu? Aí, beleza. Só que a cereja do bolo vem agora. Porque depois de 45 dias da PicPay, exatos 45 dias, eu saí da PicPay.
Foi pra gringa, né, velho?
Exatamente. Só que essa história... Ô, Edgar, sério mesmo, parece até filme, parece que é mentira. Essa foi a mais sinistra de todas. É, eu tava lá na Twitch, né, assistindo uma live de um amigo. Aí eu tava batendo papo no chat e eu falei alguma coisa sobre programação. Aí um cara do chat falou que também estudava programação, que era programador e tal, que não sei o quê. E mandou o link do LinkedIn dele. Eu, beleza, eu vou abrir aqui só de bobeirinha. Aí o cara trabalhava na Amazon, na Irlanda, o Edgar. O cara não era pouca coisa, filho. O cara era sinistro, o Edgar. Aí beleza, eu conversei um pouco com ele e beleza. Aí o tempo passou, nunca mais tinha falado com ele. Do nada, cara, Bernardo, tô trabalhando em outra empresa aqui agora, saí da Amazon, vim pra essa empresa aqui, nos Estados Unidos, e tá tendo uma vaga aqui de front-end, você tem interesse? Aí o cara, me conta mais aí desse negócio. Tipo, acabei de entrar na PicPay, né? Pô, não é, eu nem tava buscando novas oportunidades. Mas caiu assim de bandeja, vamos lá então, né? Aí beleza, ele me contou lá, eu falei, cara, isso aí não pode ser verdade não. É sério que o cara paga isso mesmo? Ele, pô, tô falando sério, não sei o quê. Se você falar que quer, eu só vou passar o seu e-mail. Não precisa mais de nada. Só você falar que quer que eu passe o seu e-mail. O resto é com você. Eu, cara, tá bom então. Fazer entrevista não mata ninguém? Não é ruim pra ninguém?
Não paga, né, cara?
É de graça, pô. Então bora lá. Beleza, ele mandou meu e-mail, o cara marcou a conversa, né? Na verdade, nem era entrevista, era meio uma conversa mesmo. Aí, beleza. Fiz a conversa com esse cara, contei lá.
Meu foi em inglês?
Não. O recrutador era brasileiro. Era brasileiro. Ele que recrutava a galera aqui do Brasil.
Ah, perfeito.
Aí, beleza. Aí, ele foi, eu comecei, e tipo, ele só falou, Bernardo, me mostra aí alguma experiência sua aí. Aí, meu irmão, ele já deixou a deixa e eu fui mandando bala. Toma, eu tenho isso de experiência, isso, meu portfólio é esse. Mostrei todos os designs que eu já fiz, mostrei todos os front-ends que eu já fiz, mostrei tudo que já tava no ar, já que eu tinha feito. Beleza. Aí, ok. Aí, tipo, ele não teve nenhuma reação. Ele só falou, pô, Bernardo, muito bom, que não sei o quê. Só que tava de boa ele. Eu, pô, fiz a entrevista aqui, mas eu acho que não vai dar nada. Só conversei aqui, beleza, show de bola. Aí, isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, ele falou, de manhãzinha, ele falou, Bernardo, você pode fazer uma call? Eu, cara, posso. Aí ele, mas o CEO aqui da empresa vai entrar, tá? Aí eu, beleza, né? Aí ele tinha explicado antes que o CEO só falava inglês, né? Não tinha nada a ver, ele não era brasileiro. Aí beleza, aí entrei nessa call, né? O CEO lá começou, se apresentou lá e tal, eu me apresentei. Aí já começou a ser inglês, Edgar. Aí agora que o filho chora é a mão ver.
Mas você se virou, né? Você conseguiu falar com ele.
O importante do inglês não é ser fluente, o importante é passar a visão. Se o cara,
exatamente.
Se o cara entendeu o que você quis dizer, e você entendeu, no caso, o que ele perguntou, tá ótimo, cara, tá ótimo.
Isso aí.
Aí, beleza. Aí ele foi, começou a explicar lá da empresa, no mesmo parágrafo, né, que ele tava explicando a empresa, ele já falou já, e quanto você quer pra entrar aqui? Na tora mesmo, na tora.
Aí eu já ouvi assim, blá, 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 blá.
Meu Deus,
quanto você quer?
Quanto você quer, cara? Na tora, não perguntou nada, não perguntou nada. Eu, quanto você quer? Aí, meu irmão, eu tinha que chutar o balde hoje, cara. Porque, pô, pra sair da PicPay, a PicPay não é qualquer empresa, entendeu?
É, uma empresa muito boa.
É uma empresa renomada hoje em dia. Entendeu? Aqui no país inteiro, conhecido no país inteiro. Aí eu, pô, meu, vou chutar o balde aqui, filho, vou jogar lá em cima o valor. Aí o cara, Bernardo, então vamos fazer melhor ainda. É, eu vou aceitar a sua proposta, a gente fechou o negócio. Só que daqui 3 meses, se você entregar as tarefas direitinho, eu vou aumentar o seu salário. Aí o quê? Aí não tinha como, Edgar. Aí, no dia seguinte, no mesmo dia, na verdade, já comecei a falar com a minha DRH lá. Aí, moça, como é que faz pra sair do PicPay aqui?
É PJ? Era PJ também?
Não, na PicPay é CLT.
Só escreve a carta. Isso é experiente. Escreve a carta de demissão, entrega. Não vou cumprir aviso prévio. Beijo, tchau.
Exatamente. Só que, na verdade, nem precisou de aviso prévio porque eu tava no período de experiência ainda, entendeu?
Ah, então ótimo. É, 45 dias, aí passam 3 meses. Ih, melhor ainda.
Foi tranquilo.
Pô, cara, olha só, cara, pra você ver, mas você tem mais história ainda?
Não, aí eu tô nessa empresa agora.
Ah, acho que tem quanto tempo?
Tem uns 15 dias que eu tô nela.
Só que, bacana, cara.
Sim, só pra te contar, nessa empresa agora tá sendo mais um curso de inglês do que programação. Porque, tipo, eu faço algumas tasks lá. Ela é uma empresa de e-commerce, então eu faço algumas tasks lá. Só que a gente tá tendo que fazer alguns projetos novos. Eu tô numa squad que tem que fazer um monte de projeto novo. Então a gente tem que decidir o que a gente vai usar, arquitetura e tal. Aí beleza, todo dia tem daily em inglês. E depois da daily, toda a gente tem que ler um montão de documentos, de documentação em inglês. Um montão de regras de negócio do cliente em inglês. Então eu nesses 15 dias que eu tô nela... Eu programei, sei lá, um dia. E o resto foi tudo lendo coisa em inglês.
Ah, pô, cara, bacana. Mas é isso aí, cara. Eu acho que, assim, ouvindo a sua trajetória, eu vi muitas coisas semelhantes do que eu já fiz. Sim, eu já disse que eu sabia uma coisa sem saber. Me julguem. Mas sim, eu já falei que eu sabia PHP... E eu já vi um brother meu que pegou um trabalho que sabia PHP porque eu vi ele correndo da biblioteca com um livro de PHP na mão. Uau, eu já acho que ele aplicou pra vaga de PHP aí, velho. Inclusive o Michael, né?
Sim.
É, ele já falou, ah, eu sei, eu sou o mestre PHP, eu sabia porra nenhuma. Pegou... Cara, uma coisa que eu percebi foi o lance do PJ, né, velho? Na minha época isso não era muito comum. Mas uma parada que eu vivia falando, cara, é que daqui a pouco vai ser normal o programador virar empresa, cara. É, hoje, por exemplo, teste técnico é uma novidade pra mim, né? É novo, eu fico surpreso quando me passam testes técnicos. Eu, inclusive, vim me manifestando em relação a isso.
Sim,
não é, assim, muita gente fala assim, eu gravei um episódio ontem com o Vinícius Reis, deve sair, inclusive, já deve ter saído, né? Se você tá ouvindo isso agora, provavelmente esse episódio já saiu, porque eu vou editar e publicar logo. Mas muita gente, isso é vitimismo, isso é chororô. Eu cheguei, não, cara, não é vitimismo, não é chororô, mas eu tenho empatia, cara. Eu acho muito chato quando alguém te passa um teste técnico, fala uma coisa e depois faz outra. Era disso que eu tava reclamando. Os critérios não são. Você não teve esse problema. Pô, que bom.
Sim.
Eu tive muito problema com isso. Mas. Alguns foram entregues, a galera gostou e eu consegui o job. Só que eu acabei, por ser pessoa jurídica, de vender uma fração da minha hora. Eu chego, olha, cara, mas o seu salário tá um pouco alto. Eu não, cara, então vamos combinar um meio período? Ah, um meio período pra mim tá ok. Então fechei meio período aqui, fechei meio período lá e tô ok. Tem outras coisas pra acontecer, mas eu ainda não posso dizer, porque, né, ainda tá rolando ainda,
Sim,
mas tem coisa pra rolar. Mas, velho, pra mim hoje, tá trabalhando no Brasil, ganhando em dólar, é o melhor dos mundos, cara. Sacou?
E cara, essa parada de teste técnico é uma discussão também lá nos Estados Unidos, nessas empresas enormes, né, lá nas FANGs que chamam, que faz aquele teste. Ah, tem que saber o algoritmo de árvore binária, árvore red, black, sei lá, e fazer lá na mão. Só que, tipo, a galera fica perguntando, o que que isso prova? Porque tem um monte de gente que compra esses livros hackeando a entrevista da Amazon, hackeando a entrevista da Google.
Ah,
Decora
pois
lá
é.
todos os algoritmos e entra, cara. Então, as pessoas lá também se perguntam, o que que esse teste prova alguma coisa?
Cara, eu vou te
Entendeu?
falar assim, o teste técnico, assim, qual é o meu problema com o teste técnico? Assim, cara, algumas coisas que eu falei, claro que a gente fala as coisas, né? Mas depois a gente repensa. Então, às vezes, o que eu falei naquele momento era o que eu pensava naquele momento. E assim, eu acho legal, eu não acho ruim, eu acho legal. Mas assim, eu acho que quando se fala, olha, a gente vai avaliar isso, você avalia isso. É claro que, poxa. Eu usei Reduce no código inteiro. Teve um ponto que eu não usei e o cara. Ah, mas você podia ter usado um Reduce aqui. Tá, tudo bem, mas. Ok, eu resolvi o problema, saca? Eu fiz coisas a mais que não foram consideradas. Em vez de botar dois botões na tela, que fora, ah, você tem que ter um botão para isso, um botão para aquilo. Tinha um botão, mas saca, eu criei uma história, eu criei um front-end maneiro. Eu também gosto de impressionar as pessoas com front-end, eu me amarro nisso. Pô, eu criei um sentido para aquilo, eu não queria fazer dois botões. Eu não me contentava em fazer dois botões. Dois botões para mim, eu chego, cara, qualquer idiota vai botar dois botões, então eu vou fazer algo acima da média. E assim o cara nem cagou, ele ficou preocupado porque eu usei um for em vez de um reduce. Cara, pelo amor de Deus, brother. E mesmo assim, eu falo, não, você vai apresentar seu projeto, mas não foi o que aconteceu. Eles olharam e eu não apresentei nada. Então eu acho que tem que ser uma parada honesta, saca? Eu acho que tem. Enfim, cara, eu não quero nem ficar falando de teste técnico, não, velho, mas. Eu não sou contra, eu não sou contra, mas hoje eu penso muito bem antes de fazer. Mas, né, isso vai de cada um, vai aí do seu fim. Eu estou numa posição que me permite rejeitar as coisas. Nem todo mundo tá nessa. Mas eu falo isso porque eu fico preocupado com quem é júnior. Imagina se eu tô sendo avaliado dessa forma, quem tá precisando também está. E às vezes essa pessoa deixa de conseguir o emprego porque tá sendo avaliado de uma forma não muito adequada, saca? Não o teste, não é o problema, não é o teste, é a pessoa que o avalia, né? Pô. Mas e aí,
Talvez tenha algum
cara?
sentimento pessoal da pessoa que está avaliando.
Pois é, cara, pô. E entrevista de emprego, cara? O que que costumavam te. Por exemplo, quando você entrou na PicPay, como é que foi o teste técnico? O que que eles pediram para você? Teve entrevista? Conta um pouco desse processo aí.
Beleza, vou contar um pouquinho. Primeiro, teve a ligação inicial com a moça da RH. Aí a moça do RH pergunta da experiência e pergunta se eu tenho experiência em algumas das tecnologias que a PicPay usa lá. Aí beleza, aí eu contei da minha experiência todinha lá, que foi basicamente como contei aqui no podcast. Aí. E falei, o que que eu tinha experiência que eu não tinha. Beleza. Aí só que. Aí beleza, primeiro foi. A primeira parte foi com a moça do RH. Depois da moça da RH, ela marcou uma entrevista para o teste técnico. Só que o teste técnico funciona da seguinte forma: você desenvolve o seu programa lá, abre uma pull request lá, aí chega no dia, é só eu que falei para a moça que estava me avaliando. Ela não ficou perguntando muita coisa. Eu falei mais do que eu fiz, fui mostrando, abri, rodei, compartilhei tela, fui rodando tudo. Que eu fiz, fui explicando cada parte do código, por que que eu escolhi dessa forma, dessa forma, dessa forma, E ela só me perguntou algumas coisas, não sobre, ah, por que que você usou esse tipo de código no JavaScript, ou por que que você usou o TypeScript dessa forma. Não perguntou nada disso, só perguntou mais o que eu faria para melhorar a minha aplicação. Entendeu? Aí foi basicamente isso. Só mostrei lá o que eu fiz. Mostrei também, eu fiz um design, tipo, eles davam um template que tinha que seguir, né, do design, só que eu criei um design totalmente diferente também. Eu também tentei abranger a maior quantidade de coisas que eu sabia. Então, em alguns lugares eu usava local storage, por exemplo, para mostrar que eu sei, entendeu? Eu tentei mostrar que eu sei naquele teste. Aí, e se ela perguntasse alguma coisa muito específica, eu ia falar realmente que não sabia, entendeu? Não tinha experiência com aquilo. Então foi basicamente isso. E no final ele perguntou o que eu faria para melhorar aquele meu programa.
Bacana, cara. Mas e aí, alguém te ligou depois para fazer perguntas técnicas?
Tá. Aí, não. Depois desse teste técnico, tem a última etapa. A última etapa é com o TM, algum TM da PicPay, algum Tech Manager da PicPay. Entendeu? Para saber, porque lá na PicPay, você só abre alguma vaga se algum time precisa. Então você fala com o tech manager daquele time, entendeu? Aí ele vai decidir se gosta da sua personalidade, vai te fazer algumas perguntas. Só que esse TM que eu conversei, ele foi o meu gestor da UVV, entendeu? Então foi por isso que foi mais simples pra mim.
Ah, bacana. É, cara, o passado ajuda, né, velho? Se você faz um bom trabalho, nossa, por isso que é legal a gente... Eu costumava, quando eu era jovem, quando eu tinha a sua idade, eu falava assim, eu trabalho com código, eu trabalho com código e eu construo software, eu construo sistema. Hoje eu gosto de falar que eu trabalho com pessoas e eu construo relações.
Mas porque... cara, tem uma...
E é isso, né, cara?
Mas, cara, tem uma coisa que é muito verdade. Eu também vi no LinkedIn. Quem acha que LinkedIn é furada, às vezes...
Não, eu tipo, adoro.
Eu adoro, cara. Não, tem algumas coisas que é muito put, cara. Que é muito put, que às vezes é desnecessário estar no LinkedIn. Que tem nada a ver. Mas tem coisas que faz muito sentido. E uma dessas coisas é o seguinte. Tipo, soft skill não é fácil construir. Então, vale muito mais a pena para uma empresa contratar alguém com soft skill e treinar essa pessoa com o conhecimento técnico, entendeu? Vale muito mais a pena.
Sim, claro.
Então, eu acho muito importante essa parte da soft skill.
Sim, porque eles veem assim, porra, o Bernardo é um cara novo, é um cara que, poxa, se ele não sabe isso, às vezes é até bom, ele é um cara maneiro, ele é um cara que o TM aqui gosta, e poxa, a gente consegue moldá-lo. Pô, sim, tecnologia sim. Ele aprende, caráter não dá pra ensinar, e foi um dos feedbacks que eu mais dei quando precisavam, quando sim. Me pediam. Cara, você é um cara muito bom tecnicamente, mas infelizmente você tem problema disso, você tem problema com horário, você tem problema com isso, você tem problema com aquilo, você tem problema de foco, e isso eu não consigo te ensinar. Eu consigo te ensinar tudo que eu sei, mas eu não consigo te ensinar a ser uma pessoa mais focada. Você tem que se tocar e querer ser mais focado. Você tem que se tocar e querer ser mais responsável com o horário, ser mais responsável com o que a empresa precisa e não com o que você quer fazer.
Exatamente.
Então, isso que você não ensina, você dá um toque. Mas é a pessoa que tem que querer fazer, saca? Se você já tem caráter, se você já tem... Pô, isso é maneiro, né, velho? Pô, cara, a sua história é maneira, cara. Pô, E assim, cara, eu costumo sempre falar assim, sempre quando me perguntam, assim, teve uma entrevista, cara, inclusive foi um cargo que eu consegui, o trabalho, o cara me perguntou como é que eu me via daqui a um tempo. E eu fui muito franco, cara... eu programo já tem 20 anos, entendeu? Eu já tô, pô, com 38 anos. E é público e notório que hoje um cara de 20 anos que tá entrando no mercado já tem tanta habilidade quanto eu, Saca? E já tá chegando o momento de eu passar o bastão pra esses caras, entendeu? Pô, eu já não tenho a energia que um cara de 20 anos tem. Eu tenho a sabedoria, eu tenho a sapiência. Então eu já tô fazendo a troca. Eu já tô trocando. Hoje eu prefiro ter a sabedoria do que a energia. Então eu já tô passando o bastão pra essa galera. Então eu já tô indo pro caminho que eu tenho que ser alguém mais. Que gere as pessoas, que capacita as pessoas, que as torna melhor. Trabalho junto com elas, mas para deixá-las melhores, para deixá-las cada vez melhores,
Sim,
sacou?
teve uma coisa que eu vi no Twitter hoje que fala que é exatamente sobre isso. Eu acho que foi a Helena que compartilhou até. Que é perguntando se você ama programar, se um programador deve amar programar. Eu acho que vocês falaram também no último podcast que lançou, né? Que eu
Sim,
ouvi.
programador
Mas
paixão, né, cara?
exatamente, eu tenho uma visão, cara. Cara, eu gosto de programar. Eu gosto. Tem dia que eu chego assim, pô, que legal a coisa que eu tô fazendo. Só que a Helena comentou lá no Twitter: ah, eu quero programar até os 80 anos de idade. Eu falei: pô, Helena, eu quero programar até no máximo 30 anos, filho. 30 anos pra mim já deu já. Olha o tanto de código que eu já escrevi, meu. 30 anos, eu quero ter uma empresa já. Eu quero gerir. Eu quero evoluir. Eu não me imagino. Tipo, eu gosto, só que eu não me imagino programar 40 anos de idade já, velho de guerra já.
É, velho, eu não quero te desanimar, não, mas eu acho que você vai programar até um pouquinho além, mas eu espero que você consiga, né? Você tem tudo para isso. E eu acho que o que importa é a gente ter um objetivo e
Sim,
segui-lo. Eu acho que nessa minha trajetória de mudança de carreira, que eu. Cara, foi do nada, começou a pandemia. Me deu a louca. Quando chegou a pandemia, eu já tava estável, eu já tava assim, beleza, eu vou ficar aqui, eu tô concursado, a minha carreira tá estável. Velho, começou a pandemia, eu acho que um parafuso soltou da minha cabeça. E eu, cara, foda-se, eu não quero mais ser concursado, eu quero ter uma carreira. Eu não aguento, eu não consigo viver e pensar que eu vou fazer isso pelo resto da minha vida. Eu não consigo. Eu quero ter uma
Eu
carreira,
tenho uma
eu
coisa.
quero voltar pro setor privado. Acho que soltou um parafuso, acho que um fio encostou no outro, assim, saca? E durante essa trajetória, eu tive um objetivo. Não, eu quero uma carreira internacional. Eu quero ir embora do Brasil, eu quero trabalhar para fora, eu não quero mais trabalhar para o Brasil. Mas eu fui vendo que nessa minha trajetória eu fui me perdendo esse foco. E eu cheguei, não, cara, esses nãos que eu tô recebendo é para me colocar de volta pro meu foco. Não, cara, o meu foco não é esse. O meu foco não é trabalhar mais para startup brasileira. Porque as empresas sempre têm essa, me ligam, não, é porque a gente é uma startup americana. Mas de onde? De qual cidade? Ah, deixa eu ver o nome aqui, deixa eu procurar aqui. Ah, tá. Não, eu não encontrei o site, não. Então, sabe, é balela, americano porra nenhuma, cara. Vocês são do interior de São Paulo, cara. Não, não mete essa porra. Mas,
Pede
assim.
inglês fluente, a entrevista em português.
Pede inglês. Ah, porra, teve uma dessas que eu mandei meu currículo em inglês, né? Porque meu currículo, meu LinkedIn é tudo em inglês. Ah, você pode mandar seu currículo em português? Eu, pô, mas a empresa não é americana? Não entendi.
Cara, tem uma
Ah,
história
eu.
engraçada pra contar de inglês fluente. Posso contar?
Por favor.
É o seguinte, eu tava lá no meu primeiro emprego lá na UBV, né? Aí beleza, aí apareceu uma vaga. A gente quer um desenvolvedor front-end que tem inglês fluente. Aí o cara, meu inglês não é fluente, mas eu consigo desenrolar, eu acho. Se tiver entrevista em inglês, eu vou conseguir falar alguma coisa. Vamos tentar, cara. Vamos tentar, porque tentar nunca é demais. Aí, beleza. E fui pra essa entrevista, né? Aí o cara já cheguei no ambiente lá, era meio estranho, era num prédio comercial e tal. Só que cheguei lá na empresa, né? Só tinha eu e o cara na empresa. Era uma sala grande até, um monte de mesa e tal. Só tinha eu e o cara. O cara, que estranho essa entrevista. Aí, beleza. Aí comecei a fazer a entrevista lá com o cara, tá? Comecei a explicar lá da empresa direitinho. Na empresa, na verdade, nem existia. Ele tava querendo montar alguma coisa. Aí, beleza, do nada, no meio da entrevista, ele começou a falar inglês. Aí eu, tranquilo, né? Vamos falar inglês aqui. Continuei lá a entrevista em inglês. Aí, do nada, ele para assim, né, de falar inglês e pergunta: mas, Bernardo, sabe por que eu tô pedindo inglês fluente? Eu, ah, deve ser porque você tá pensando em ter clientes internacionais ou algo do tipo, não? Ele, não. É pra você pesquisar inglês quando você for pesquisar algum bug ou resolver algum problema.
Cara, deixa aqui. Um minuto é muito, mas deixa 15 minutos de silêncio. 15 segundos. Pronto. Cara. Olha, eu tô de pé aplaudindo esse campeão, cara. Parabéns, jovem.
Cara,
que...
Onde que eu me meti, Edgar?
Onde você foi enterrar sua... Cara, olha, cara, essa história é pra encerrar o podcast, cara.
É pra encerrar.
Bernardo, cara, eu queria agradecer muito a sua participação. Primeiro que eu não vou precisar editar o podcast, eu posso lançar como está, o que me deixa feliz. Então eu tô muito feliz mesmo. Pô, cara, que bom que você veio. Fazia tempo que eu queria gravar com você, cara. Pô, você é um cara que eu gosto muito, entendeu? Eu lembro quando eu era júnior, assim, toda vez que eu vejo um dev júnior, assim, motivado, cara, que quer, sabe, mudar o mundo, eu fico, cara, é isso aí, velho. Porra, nunca, tipo assim, eu falo pra todo mundo, cara, nunca deixa de um idiota, nenhum babaca que acha que é sênior, mas ele é sênior só no plano de cargos e salário da empresa dele, virar pra uma pessoa e falar: não, você não consegue. Olha, consegue, velho. O cara tá trabalhando, tá ganhando em dólar, velho. Por quê? Porque o cara correu atrás, brother. Então é isso. Cara, tem uma frase do que o Will Smith falou naquele filme Em Busca da Felicidade, cara. Ele falou pro filho dele, e eu não esqueço dessa frase: nunca permita que ninguém diga que você não pode fazer alguma coisa, velho. Nunca permita isso, sacou? E eu acho que essa que é a parada, velho. Se você quer, velho, corre atrás, estuda, velho. Porra, hoje a gente tem muita informação na internet, muita informação. Mas informação não é conhecimento. Então, você tem que saber transformar informação em conhecimento, sacou? Se você tiver alguém mais experiente pra te ajudar, cara, nunca deixe de pedir ajuda, sacou? Mas saiba pra quem você vai pedir ajuda, sacou? Então, eu, né, te ajudei com o que eu pude, sempre que você precisou, eu sempre, né, dei a minha opinião, mas sempre deixei muito claro: brother, você que tem que pensar, você que tem que tomar suas decisões, eu posso te ajudar, mas a decisão é sua, sacou? E você sempre tomou as decisões certas, cara, você sempre tomou as decisões certas, cara, e é isso aí, velho, entendeu? Pô, obrigado. E, pô, se você quiser agora falar alguma outra última coisa para os nossos ouvintes, tá aí o espaço.
Não, é isso então, galera. Apresentei aqui um pouquinho da minha história. Queria agradecer você, Edgar, por dar essa oportunidade aqui, de contar um pouquinho. Às vezes minha história também é muito, muito inimaginável. Às vezes eu nem gosto tanto de falar assim abertamente, porque às vezes alguém pode achar que as coisas são rápido assim, mas cada um tem seu tempo também. Não é assim que vai, não é porque aconteceu comigo também que vai acontecer com você. Ou tem, deve ter gente que aconteceu muito mais rápido que eu também. Então cada um tem seu tempo, galera. Vão tranquilo, o importante é estudar todo dia. Pelo menos uns 20 minutinhos já tá ótimo já.
Isso aí, cara. Então. Isso aí. Cara, não tem forma melhor de terminar esse podcast, velho. Cara, valeu. E, pô, valeu, até a próxima. Vamos ver se, pô, você volta aí quando você estiver pleno. Aí vai ser um papo pleno.
Será, hein?
E, rapaz, pelo andar da carruagem, não vai demorar muito não, cara. Valeu, mestre. Até mais, cara.
Valeu, Edgar. Boa noite.
Bom, gente, esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que nossa conversa tenha inspirado você a nunca desistir, a sempre procurar ajuda, sempre e principalmente estudar inglês. Eu já falei muito sobre isso, eu tenho falado sobre isso no meu Twitter pessoal. Se você não fala inglês, cara, você está para trás. Inglês é pré-requisito e a história que a gente contou agora prova e fortalece um pouco esse argumento. Não deixe de estudar inglês. Para um pouco de estudar a tecnologia hype e se foca no seu inglês, que vai ser o melhor para sua carreira. Aliás, né, não deixe de dar o seu feedback sobre esse episódio, não deixe de compartilhar nas redes e, principalmente, não deixe de respeitar as pessoas que trabalham com você, as pessoas que são seus colegas de profissão. Evita faltar com respeito, por mais que você discorde da pessoa, porque às vezes essa pessoa pode ser a porta de entrada para uma oportunidade, como o Bernardo foi para mim. Então, pensa nisso, cara. Pensa nisso. Eu acho que respeitar as pessoas é o mínimo que a gente faz, né? Isso é ser gente civilizada, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo episódio.